que traz para o programa hoje com muita alegria, professora Cristina Bueira Fabris, coordenadora da Coordenadoria Regional de Educação, e a professora Gilmara Boeckel Barcelos, que é a chefe pedagógica, vários assuntos de interesse de toda a comunidade escolar de Vacaria e região. Professora Cristina, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos internautas e aos ouvintes da tua Rádio Fátima. Mais uma vez, muito bom estar aqui trazendo algumas novidades bem positivas da nossa coordenadoria.
Isso aí, bem positivas. Gilmara, tudo bem com a senhora? Bom dia, tá meio encolhida e tá com frio, profe? Bom dia.
Frio, né? Com certeza. Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes. É muito bom estar aqui e poder falar um pouco de todo esse nosso trabalho em prol da educação.
E preste atenção, especialmente juventude, hein? Professora Gilmara vem falar do programa que vamos ter Jovem de Futuro. Então, atenção, que tem novidades importantes na coordenadoria para os nossos jovens aí, porque um programa está aí, Jovem de Futuro. Mas antes, professora Cristina, coordenadora, tem aqui a destacar que entre as 30 coordenadorias do estado, a coordenadoria de Vacaria está em primeiro lugar na avaliação Fluência Leitora. Nos fala um pouquinho desse projeto e como se conseguiu esse resultado tão importante quando se fala hoje que a internet, celular, tomou conta da nossa juventude e a leitura ficou de lado, professora.
Muito bem, Vladimir. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a parceria e o comprometimento das nossas equipes diretivas e dos nossos professores dos anos iniciais. Essa avaliação de fluência, ela acontece nas turmas dos segundos anos iniciais do ensino fundamental. Então, na verdade, esse ano a gente teve o aprimoramento já desde o ano passado com o Alfabetiza Tchê, que é um programa que vai se juntar a um programa federal. Sim. Da questão da fluência leitora dos nossos alunos. E nós entendemos que quanto mais alfabetizado, melhor, quanto melhor for a alfabetização dos nossos alunos, maior garantia de que nós não vamos ter retenções e maior garantia de que esses nossos alunos cheguem ao ensino médio. Porque a gente sabe que muitos alunos terminam o ensino fundamental e não vão para o ensino médio.
É verdade.
Então, nós estamos trabalhando a base. Então, esses alunos passaram por um teste, eles se gravam, Vladimir, é muito interessante porque eles se gravam e eles vão lendo. E tem os critérios, né? Quem é pré-silábico, quem é leitor 1, 4, até o iniciante e o leitor fluente. Então, essa avaliação que nós fizemos agora, diagnóstica, que é no primeiro trimestre do ano, ela nos deu que os nossos alunos vieram do primeiro ano e nós fomos a crer que eles mais atingiram o nível de iniciante ou de fluência nessa troca. Então, quer dizer, nós estamos tendo uma excelente alfabetização, uma boa alfabetização no primeiro ano, e os nossos alunos estão avançando rapidamente. O que que isso nos permite, Vladimir? E isso as escolas têm que entender, e os senhores pais, que não é uma concorrência entre uma escola e outra, muito pelo contrário. É para nós vermos as necessidades e as características de cada uma da escola. Então, hoje nós sabemos aquelas que a maioria dos alunos leem fluentemente ou no nível iniciante, e aquelas que nós temos que trabalhar. E aí a gente tem que ver tudo aquilo que está no entorno dessa escola, né? Quais são as suas características, qual é a realidade social daquela escola. Tudo isso influencia. Então, a nossa CRE foi a primeira CRE entre as 30 que houve essa evolução. Então, é daqui para frente. Agora nós temos que entender que a responsabilidade é muito maior. Nós vamos ter uma segunda avaliação depois, agora. São três avaliações durante o ano.
Sim.
E cada vez mais eles têm que evoluir, eles não podem retroceder. E aqueles que nós tivemos os dados mais críticos, nós vamos trabalhar que na próxima avaliação eles também já estejam nesse processo de evolução. Então, você tem que entender, Vladimir, que ninguém está falando de meta, ninguém está falando nisso. Nós estamos falando em aprendizagem e em leitura. E eu vou te dizer que o nível, além disso, além de nós termos alcançado este patamar, e que eu quero enaltecer o trabalho das nossas responsáveis pelo programa Alfabetiza Tchê na CRE, a professora Sara e a professora Cassandra, que são incansáveis, são elas que trabalham com as escolas, com as supervisoras, são elas que trabalham com orientando os professores, orientando na questão da leitura. Então, é um trabalho muito conjunto. E, além disso, Vladimir, a média de participação nessa avaliação de fluência no estado foi de 85%. Na 23ª CRE, nós tivemos uma taxa de participação de 97%.
Muito bom.
Muito bom. De 467 alunos que deveriam ser avaliados, nós avaliamos 455.
E sabemos, né, professora, o quanto faz diferença a leitura na questão do desenvolvimento intelectual do aluno, a questão do aprendizado, o quanto isso vai contribuir, né, ele na sua formação, inclusive, né?
Com certeza, porque a leitura não é só para a língua portuguesa, é para matemática, é para compreensão. Então, quer dizer, se nós vamos ter alunos melhores alfabetizados, Vladimir, nós vamos conseguir elevar o nível nos anos finais, no ensino médio, mas o que, que tem que ter? Tem que ter trabalho efetivo, e esse trabalho, nós sempre soubemos que nós éramos muito bons nos anos iniciais, mas agora nós estamos fazendo isso como um propósito de melhorarmos os anos finais e o ensino médio.
Professora Gilmara Boeckel Barcelos, que é a chefe pedagógica da Coordenadoria Regional de Educação, e o programa Jovem do Futuro, Jovem de Futuro, que envolve aí principalmente alunos do ensino médio, 13 escolas dos 9 municípios dos Campos de Cima da Serra. Na prática, como ela acontece e seus objetivos, professora, por gentileza?
Bom, o programa Jovem do Futuro, ele é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul e o Instituto Unibanco. O objetivo principal dele é apoiar os gestores das escolas de ensino médio.
Sim.
Nós aqui, na 23ª CREA, temos 13 escolas de ensino médio que estão sendo atendidas. Como que isso acontece? É o fortalecimento da gestão escolar. Então, é buscar juntos alternativas para melhorar e para poder segurar os alunos, que os alunos do ensino médio possam finalizar o ensino médio. Então, um dos pontos é como podemos fazer para que esse aluno fique na escola. A frequência é muito controlada, a busca desse aluno através da busca ativa, parceria com a orientação escolar, supervisão. Então, as escolas trocam experiências nas reuniões que são periódicas, né? Agora, nesse primeiro trimestre, nós já tivemos a primeira parte. Ele passa por 4 etapas, que é as metas e o planejamento. Então, nós já fizemos isso lá no início do ano, sentamos com as escolas, vamos pensar o que, olhando para as dificuldades da escola, olhando para as potencialidades da escola, o que, que nós podemos fazer a partir disso. Depois vem a execução e monitoramento, que é, nós estamos nesse período de execução e monitoramento, que foi um pouco prejudicado devido às questões climáticas, né, ali. Então, nós tivemos também que dar uma segurada. Vamos passar pela avaliação de resultados, que agora, semana que vem, a equipe da 23ª CRE vai até os polos, que são polos de Esmeralda, Polo Bom Jesus. Nós vamos até os municípios fazer essas reuniões com os diretores para ver o que já deu certo, o que não deu certo e a correção dessas rotas.
E é mais uma iniciativa para, principalmente, aí na questão da frequência escolar, que sabemos que o ensino médio, infelizmente, que é uma fase importante, decisiva na vida, que o adolescente devia estar em sala de aula, muitos não vão para a sala de aula.
Exatamente. O que nós percebemos? Nós temos uma briga grande com o mercado de trabalho, né? Nós percebemos que muitos dos nossos alunos abandonam a escola devido à questão do trabalho. Então, a escola precisa buscar condições para que esse aluno entenda a importância de terminar o ensino médio, para que ele possa ter um futuro mais digno,
verdade.
Um trabalho mais digno. Só que isso, às vezes, vem é meio que remar contra a maré, né? Porque é uma realidade atual das nossas comunidades, principalmente depois da pandemia, né? Os jovens foram para o mercado de trabalho. Só que o que acontece? Abandonam a escola. Então, a ideia é fazer justamente o inverso, para que eles percebam a importância da escola e que vejam que é ali que eles vão conseguir melhorar, né? E daí vem todo esse processo, desde lá dos anos iniciais, como a Cristina falou, que é evitar a reprovação, mas não a reprovação, não simplesmente não reprovar, mas sim a aprendizagem efetiva dos alunos desde o início dos primeiros anos, segundo ano, terceiro ano, para que ele não abandone a escola. Porque o que que se percebe? Muitos alunos abandonam porque reprovaram. Então, não chegam ao final do ensino fundamental. E aí, claro que não vão para o ensino médio. Então, são várias as tentativas de que esse aluno siga e que termine o ensino médio, que chegue ao final do ensino médio.
A gente vai criando, Ladimir, estratégias. Então, esse ano, a gente, na questão do ensino médio, a gente realmente quer que os alunos terminem o ensino médio. Mas você luta com tudo isso que a Gilmara falou. E para isso, a gente vai criando, né, vai abrindo, corrigindo rotas, vai criando outras maneiras. Então, esse ano a gente já tem a nossa primeira turma de tempo integral, estão ali, estamos mantendo os 26 alunos.
Como é que está aí no Padre Pacífico?
Estão bem, estão lá.
Uma experiência,
estão,
né?
Ali. Projeto pelo... Sai um, entra um, eles estão se mantendo 26 alunos. E a gente tem que fazer correção de rotas, a gente vai fazendo. E para o próximo ano, talvez a gente tenha que pensar em termos turma de primeiro ano, de médio à tarde, para a gente mudar uma outra rota. Ah, mas eu vou trabalhar. Tá, tu vai trabalhar de manhã ou de tarde? Tá, eu vou trabalhar de tarde. Então, vai trabalhar de tarde, estuda de manhã. Não, eu vou trabalhar só de manhã, vai estudar de tarde. Não acabarmos com os noturnos, não. Mas realmente, efetivamente, trabalhar à noite somente quem trabalha o dia todo.
Exatamente.
Ah, e precisamos, sim, dos pais juntos no ensino médio. E eu vou falar uma questão de legislação. Aluno até 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é aluno da educação básica. Tem aluno mentindo para os pais que ele vai para a EJA. A EJA médio é apenas para alunos que já completaram 18 anos. E a EJA não tem que ser para o aluno que evadiu, né, Ladimir?
É verdade.
Educação de jovens e adultos é para aquele aluno que não teve condições de estudar na idade certa. Não eu optar para terminar numa EJA. A gente, eu não estou falando da EJA de maneira alguma, não é isso. Mas eu quero dizer, se eu consigo terminar o ensino médio até os 17 anos, eu tive condições de terminar na idade correta. É isso.
E ainda temos muitos alunos, por exemplo, que deveriam estar em sala de aula no ensino médio e que não estão, professora?
Sim, porque eles evadem. É um horror. O ano passado nós tivemos mais de 120 ficais abertas de alunos do ensino médio. Eles não vão, Ladimir. E muitos saem de casa, os pais pagam o transporte, chegam na frente da escola e não entram. Ou vão para fazer violência. Nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, sim, a violência que eles estão tentando alguns alunos para trazer para dentro das nossas escolas.
Sério, professora?
Sim, Ladimir.
O que está acontecendo?
Mas olha, a gente anda ultimamente conselho tutelar, brigada, polícia civil. Alunos que não entenderam que violência não é para escola.
Mas vão para frente da escola?
Só... Vão para frente, querem entrar dentro, vão intimidar os alunos que estão dentro. Isso são coisas que nós precisamos falar e os pais precisam estar atentos a isso. E nós estamos, e nós vamos enfrentar. A escola é um território de paz, não um território de violência. Se alunos estão achando que a escola é um território de violência, estão completamente enganados. É um território de paz. E nós vamos, sim, manter essa paz. Porque, mas eu estou obrigado aqui. Não, ninguém é obrigado. Agora, se você está matriculado numa escola, você tem que respeitar. Você tem que respeitar.
Tem regras.
Tem regras. Mas aí não respeitam nem as regras. Você tem que chegar numa escola e perguntar... Estudas aonde? Estuda aqui, tá, mas e o uniforme? Lá o pai e a mãe, quando assinam a matrícula, sabem que tem uniforme. Então, esses dias nós tivemos que enfrentar numa escola nossa uma situação seríssima de movimentarmos tudo, conselho tutelar, brigada, polícia, tudo. Por quê? Porque resolvem levar as suas encrencas de fora para dentro.
Que absurdo. É. Lamentável isso.
Lamentável. E lamentável se
algum... Que deveria ter o foco de ensino, de aprendizado, dos professores, inclusive a própria direção, trabalhar na questão do ensino, tem que estar resolvendo situações extra aí de violência. Comportamentos, disciplina.
Mas não é nem disciplina, é violência. A gente tem explicado. Graças a Deus nós temos a OAB, temos a Polícia Civil, a Brigada, todos ao nosso par, junto, Conselho Tutelar, Guarda Municipal. Só que eu quero dizer o seguinte, Ladimir.
Pois não.
Você tem que ficar resolvendo estas situações. Aluno tentando entrar em escola com soqueira, mas pelo amor de Deus.
Que é isso?
Os pais têm que estar atentos quais são as companhias dos nossos filhos. Dentro de casa eu posso ser o melhor filho, mas parece que quando eu me reúno no grupo social, eu sou outra pessoa. Então, isso é uma coisa que veio depois da pandemia. Mas a gente vai enfrentar e vamos sim. As equipes diretivas sabem que tem o apoio e sabem que nós estamos
conseguindo isso. E aí que tem a importância do pai estar na sala, na escola, não só no dia da entrega do boletim. Saber o que está acontecendo, meu filho está em sala de aula, como é que está o comportamento, como é que estão as notas, não é só esperar. E às vezes nem comparece no dia do boletim. Não. E daí depois, quando a polícia bater na casa, alguma coisa, eles se desesperam. Mas daí tem que ver o que, que aconteceu lá atrás, o porquê que não acompanhou. Mesmo que tem 14, 15, 16 anos, tem que saber como é que está, inclusive com quem está indo.
Vladimir, de maior é crime. De menor é ato infracional e a gente tem dito para eles, pelo amor de Deus, por que seguir esse carinho, esse caminho, se você tem o pai, a mãe, tem condições de estar numa escola? Então, quer dizer, tem que ter um propósito na vida. Então, tudo isso a gente trata nesses programas que a gente tem que apoiar as equipes, mas mais os parceiros da comunidade também.
Gilmara.
É outra ação bem importante que eu acho que vem ao encontro de tudo isso que vocês estão falando, é a questão da distorção idade-série. Porque quando nós percebemos que o aluno não consegue chegar na idade certa no final do ensino fundamental, ele com certeza não vai chegar no ensino médio. E aí gera aquele adolescente, aquele jovem nem que eles chamam, que eles dizem que é nem no mercado de trabalho, nem na escola. Então, ele está onde?
Exatamente. Aonde ele está?
Ele está em algum lugar que... E aí vem a violência, aí vem todas essas outras questões que geram, que acabam gerando problemas maiores na nossa sociedade. Então, a nossa maior preocupação hoje é fazer com que os alunos, desde os anos iniciais até o ensino médio, consigam completar na idade certa. Que a aprendizagem realmente aconteça, evitando a reprovação.
E parabéns pela iniciativa da coordenadoria, parabéns por essa iniciativa aí, exatamente de mostrar o caminho de que você tem que estar em sala de aula, que é na sala de aula que você, com o conhecimento, vai crescer como cidadão, vai ser uma pessoa de sucesso pessoalmente e profissionalmente, né, Cristina?
Com certeza, e eu gostaria de convidar, a gente vai fazer esse ano uma divulgação com os nossos alunos do tempo integral, mas você precisa ver a conduta deles, a condução deles, como nós temos em outras escolas. Então, quer dizer, Vladimir, eu estou dizendo que não é a maioria.
Sim.
É uma minoria, mas parece que essa minoria...
Mas que vai contaminando a maioria.
Que contamina, exatamente, aí parece que é o todo, não é. Nós temos alunos excelentes, eles se respeitam, as suas diversidades, as suas individualidades, eles estão crescendo. E é isso que nós queremos para todos. Nós temos essa possibilidade aqui em Vacaria. Não, mas aí tem gente que tem que desviar a rota. Então, a gente vai fazer a correção de rota.
Parabéns pela iniciativa. Coordenadora, faltou tempo aí, mas só dois registros de vários que eu recebi aqui. Bom dia, gostei demais da posição da coordenadora. Tem que ser firme na escola. Na escola é lugar de buscar o aprendizado e a cidadania, e não de balbúrdia e indisciplina. Bom dia, parabéns a essas professoras preocupadas, se esforçando, mostrando o caminho do bem para os alunos. Lamentável quando se ouve dizer que ainda em Vacaria temos jovens que vão com outros fins para a sala de aula. É a manifestação de alguns dos nossos ouvintes, coordenadora. O que em dois minutos a senhora gostaria de dizer ainda para a nossa comunidade? Precisamos que a senhora volte aí nos próximos dias.
Tá bem. Primeiro, agradecer o apoio dessas pessoas, né? Nós estamos aqui com esse intuito. Nós estamos falando de aprendizagem. Muito obrigada. É bom ouvir. Ressaltar que neste momento nas escolas acontece a avaliação de fluência leitora do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, os senhores pais acompanhem. Os resultados depois saem para os seus filhos. Também ressaltar a importância da frequência. Nós temos o programa do Estado Todo Jovem na Escola, 75% de frequência, os cartões são retirados no banco, mas para recebimento o aluno tem que estar frequente. E o Pé de Meia, que é o programa federal, que lá sim a frequência é 80%. Então, quer dizer, mas não basta ir para a escola, ir e buscar aprendizagem. E ressaltar que batemos o recorde também, mesmo com todas as intempéries que tivemos no estado, as inscrições para o Enem. né? Foi um bom, um excelente resultado. Que mas bom. Agora a gente não precisa só fazer a inscrição. Comparecimento, né? E com o tempo, nos próximos dias, estaremos dizendo o que, que os alunos receberão nos finais de semana, quando vão fazer o Enem, tá? Então, agradecer à nossa comunidade, mais uma vez agradecer aos nossos diretores. Amanhã nós teremos reunião com as equipes diretivas para estarmos dando orientações com relação àqueles professores ou funcionários da rede pública estadual que quiserem se candidatar a algum cargo eletivo na eleição municipal de outubro.
Tá, tá certo. Obrigado, coordenadora. Bom
muito
trabalho para a senhora.
Obrigada. Vladimir, um bom dia para você e todos os teus ouvintes.
Gilmara, foi muito bom recebê-la aí. Volte mais vezes aí. Seu recado final, principalmente para os pais, aí, quando se trata do programa Jovem do Futuro.
Agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho do que é feito lá na nossa... na mantenedora, né? E chamar os pais para que busquem a questão do programa Todo Jovem na Escola, que é a ajuda financeira que os alunos têm, mas lembrando que, isso está vinculado à frequência e que qualquer informação que eles precisem, a coordenadoria está à disposição.
É para todos os alunos ou tem uma...
É somente para os alunos que do ensino médio que possuem o cadastro único.
Ah, tá
eles
certo.
Eles têm essa oportunidade.
Ensino médio, cadastro único.
Cadastro único, eles têm a bolsa, que é a bolsa Todo Jovem na Escola.
Sim.
E se precisarem de mais informações, podem nos procurar, que nós podemos ajudar.
Tá certo. Obrigado também, professora. Obrigada. Gilmara Bueckel Barcelos, que é a chefe pedagógica da nossa Coordenadoria de Educação.